agora a gente vai falar sobre privacidade no mundo virtual. Quem está aqui com a gente no estúdio é Clemilson Correia, empresário de tecnologia da informação. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Existe privacidade no mundo virtual, na internet?
É muito difícil. É uma resposta difícil. Eu diria, em princípio, que não. Não existe a total privacidade. É algo muito difícil de ser empreendido. Eu diria que a única forma de você estar 100% anônimo, né, com a sua privacidade intacta, é estar desconectado do mundo virtual.
Agora, os aparelhos eletrônicos, eles capturam dados da gente? Como é que funciona isso, hein?
Sim, sim. Hoje tem se popularizado muito a chamada IoT, que é uma sigla em inglês que significa Internet das Coisas, ou Internet of Things. Onde todo dispositivo, o princípio é o seguinte, todo dispositivo ele deve estar conectado na internet para ajudar de alguma forma as pessoas. Isso significa que a geladeira pode estar conectada, a televisão estar conectada, o seu carro está conectado, a sua casa completamente conectada, de forma que você consiga, por exemplo, fechar, abrir sua porta de forma remota, ligar o ar-condicionado de casa, etc. Mas com toda essa popularização da internet em todo lugar, começa a gerar essa preocupação com a privacidade.
Por exemplo, a televisão, ela, mesmo desligada, ela pode capturar algum dado da gente? Alguma informação, algum som,
teoricamente, alguma imagem? Teoricamente, sim. Todo dispositivo...
A gente está em casa, andando na frente da televisão, e pode ter imagem capturada?
Sim. Teoricamente, sim. Então, assim, eu gosto muito de evitar, né, a teoria do caos, né? que estamos num grande Big Brother. Mas, do ponto de vista tecnológico, sim, é possível. Uma televisão conectada na internet, mesmo em modo stand-by, ela pode sim estar coletando informações. Inclusive, existem dispositivos que são utilizados em meios de investigação, por exemplo, que já fazem isso.
Ah, é? E aí, tem pessoas que se protegem de alguma forma dessa captura de dados? Tá me falando aí que tem alguns empresários que são meio neuróticos, que cuidam muito bem dessa parte, né?
Sim, é muito comum quando você, no meio aí, entre os famosos CEOs, né? E tem se espalhado muito aí, até por executivos de diversas empresas. E quando a gente olha, por exemplo, o Mark Zuckerberg do Facebook, por exemplo, executivos do Google, da Microsoft, eles sempre protegem o seu notebook, tampam a sua webcam, até de uma forma muito grossa, colocam um adesivo lá na webcam, alguns cortam um fone de ouvido e colocam um plug lá no buraquinho, lá, né, de forma bem, bem simples, para evitar que sons sejam captados e que imagens sejam gravadas sem autorização. Porque existem, sim, pragas virtuais que te filmam enquanto você nem sabe que está sendo filmado.
Nossa, que risco, né?
Um grande
risco. Porque essas imagens, esses sons, eles podem servir depois para chantagem, sei lá, alguma coisa do mundo do crime, não pode?
Sim, exatamente, exatamente. Pode servir como forma de extorsão, né? Forma de roubo de informação, né? De invasão de privacidade. Mas isso a gente está partindo, Luciana, para um extremo, né? Para um lado bem extremista, que até nós denominamos no mundo da tecnologia de ataques direcionados, em inglês target attacks, onde um criminoso faz um plano para realmente invadir aquele computador daquele executivo, aquela casa, aquela residência específica, porque ele entende que tem uma informação lá que ele precisa. Mas a grande maioria dos nossos dados estão desprotegidos pelo simples fato de você não tomar medidas simples no uso do seu computador na sua residência, compartilhando informações a torto e a direito, sem entender que tem pessoas lá, como empresas, muitas empresas querendo vender produtos para você e usar o seu dado, né, a favor deles.
Então a gente tem que ser mais comedido nesse compartilhamento de informação?
Sim, existem medidas hoje bem simples, que todo usuário, do mais simples ao mais avançado, podem tomar. Uma delas é você utilizar o chamado ad blocker. O que é o ad blocker? Vou soletrar. AD blocker. O ad blocker, ele permite que na sua navegação na internet, tudo que você faz lá não seja captado pelos anunciantes, por empresas que querem vender para você produtos. Já aconteceu com você, ouvinte, por exemplo, você pesquisou lá um berço para o bebê. De repente você começou a navegar em outros portais e começou a aparecer anúncios de berço.
Ah,
porque os anunciantes descobriram isso. Com o ad blocker, você impede que isso aconteça. Existe também uma outra ferramenta chamada track blocker, que impede que você seja rastreado a sua navegação na internet. Então você consegue instalar eles a partir de plugins mesmo no navegador, no Chrome, no Internet Explorer, no Safari, impedindo que esses anunciantes, esses sites, peguem informações sem que você saiba.
Agora, esses anúncios que aparecem na tela depois de uma pesquisa que você faz pela internet, eles não são de todo ruim, né? Porque às vezes vem uma promoção, né? Alguma coisa que te interessa, não é isso?
Sim, o grande problema é quando se coleta informações que você não liberou. Eu vou dar um exemplo para você. Já aconteceu comigo de entrar num site para pesquisar um produto. Passou uma hora, eu recebi um e-mail daquele site perguntando se eu queria finalizar aquela compra. Eu não tinha nem cadastro naquele site.
Nossa, daí já é
golpe. É muito comum, inclusive, tem empresas que vendem esse serviço. Como que eles fazem? Quando você navega, vou explicar de forma bem fácil para ser entendido. Você entrou no Facebook, por exemplo, no seu computador, ficou um arquivinho no seu computador indicando os dados de acesso, que é chamado cookie, alguma informação privada naquele chamado cookie. E eles, os hackers, conseguiram desenvolver software capazes de pegar aquela informação sem que você saiba que ele pegou. Pelo simples fato de você entrar naquele portal de compras, logado no Facebook, ele consegue pegar aquela informação e usar para tentar te vender os seus produtos.
Agora, a gente tem um colega aqui que contou o seguinte, que ele fez uma anotação no bloco de notas do celular, no bloco de notas, né? Que é offline, né? Certo? E aí ele anotou um site, que depois veio um anúncio desse site na página da internet, né? Sem que ele tenha acessado o site, ele só anotou. Pode ter acontecido dessa informação que está no bloco de notas do celular ter vazado?
O primeiro ponto importante, né? Ele não estava offline. Ele só está offline.
Ah, tá. É verdade.
O termo offline significa desconectado da internet. Mesmo? Eu diria que um dispositivo só está offline, um smartphone, por exemplo, se você tirar o chip dele, que tem um 4G, e se você desativar o Wi-Fi e o Bluetooth, daí ele vai estar realmente offline. Você está com o seu chip da operadora com 4G ou está em uma Wi-Fi em qualquer lugar, não importa o aplicativo que você esteja usando, você está online. Teoricamente, ele poderia acontecer isso mesmo. O que você digitou em qualquer lugar pode ser utilizado contra você. Ainda mais aqueles dispositivos. Tem muita gente que compra o smartphone e desbloqueia, faz um processo, né, de quebra da proteção do smartphone, para instalar outras coisas até que não são permitidas ser feita a instalação. Aí você abre a porta do seu produto, do seu dispositivo, para qualquer situação dessa, né, de roubo de informação.
Então anotar sem bloco de notas de jeito nenhum, né?
De forma alguma. Existem. É interessante que as pessoas fazem senha e às vezes, além de fazer senhas fáceis, às vezes escreve na carteira, coloca no papel na carteira, ou às vezes coloca no bloco de notas. A senha, ela tem que ser guardada em aplicativos feitos para isso, que criptografam a informação de forma que não possa ser roubada. Tem muitos aplicativos na loja virtual e do seu smartphone que pode fazer isso.
Ou num caderninho em casa mesmo.
Olha, eu não aconselho, a não ser que você coloque o caderno dentro de um cofre. Eu não aconselho, eu sempre digo que senha, ela não pode ser anotada. Essa é a minha política, é que senha não se anota. Né? A senha deve ser guardada na sua mente mesmo.
Mas e medo de esquecer, né? Bom, o nosso ouvinte, o Jovinal, ele está dizendo o seguinte: já fez compras online e logo após o cartão dele foi clonado. Isso quer dizer que as minhas informações pessoais, minhas senhas vazaram?
Olha, pode ser que sim. É muito importante, antes de fazer uma compra online, primeira coisa, verificar a procedência da loja. Isso é muito fácil. Vai no site reclameaqui.com.br e pesquisa sobre a sua loja. Você vai encontrar uma enxurrada, se a loja é ruim, de reclamações a respeito daquela loja. E ter reclamação não é de tanto ruim. Você tem que olhar qual que
é... O conteúdo dessas reclamações.
E qual que é o comportamento da loja com respeito à reclamação. O que ela fez com essa reclamação. Então, às vezes tem uma loja que recebe muitas reclamações, mas que resolve todas. Então, é uma loja boa para você comprar. Então, não ter nenhuma reclamação também é estranho. Essa loja, será que existe mesmo? Como ninguém nunca reclamou, né, a respeito dessa loja. Segundo passo, gente, sempre verifique se o seu navegador, o endereço lá em cima está HTTPS. Tem que ter esse S.
Ah, é?
Se for só HTTP 2 pontos, não compre. Tem que ser HTTPS.
Esse S
significa que essa página está encriptada. Que toda a informação que trafega por essa página está encriptada. Uma outra forma de detectar é que vai aparecer no seu navegador, depende do seu navegador, a barrinha de endereço vai ficar verde. Vai aparecer também um cadeadinho. Se você não tiver certeza de que a sua página que você está comprando é segura, não compre. Mas como que eu posso ter certeza, Clemilson? Então, a minha dica é só você acessar o Google e você pesquisar. Como eu sei que uma página é segura? Tem um monte de site ensinando você detectar se a página que você está comprando é realmente segura.
Esse HTTPS é a primeira dica, principal.
Primeira dica. Significa que aquela empresa instalou um certificado de segurança que criptografa toda a informação que lá trafega.
Ah, tá. E os hackers não conseguem invadir mesmo assim? Quando é criptografado, não tem problema.
Quais são as possibilidades, né, de acontecer? Se o usuário que está fazendo a compra está usando uma máquina problemática, que já tem vírus na máquina dele.
Ah, tá.
Não é o fato dele estar comprando que vai comprometer. Aquela compra está segura. É garantido que a compra está segura. Agora, se o usuário está utilizando uma máquina, né, cheia de vírus, por exemplo, de pragas, naquela máquina sem antivírus, por exemplo, o software pirata, aí pode ser por outros meios a informação ser roubada.
O que é mais seguro, o notebook ou o celular, para fazer uma compra?
Olha, ambos os dispositivos precisam tomar as medidas cabíveis, né? Dispositivos da Apple, por exemplo, iPhone, por exemplo, ele não tem antivírus para o iPhone, porque ele é completamente bloqueado o sistema. Não quer dizer que é completamente seguro.
Não existe
nada completamente seguro. Agora, dispositivos Android, eles são mais fáceis, né, de serem desenvolvidos pragas para esse dispositivo. Não quer dizer também que tem que usar só iPhone, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que todo dispositivo tem seus lados, aspectos bons e ruins. O importante é o usuário tomar as medidas certas antes de fazer o compartilhamento da sua informação.
Tem que conhecer bem então a máquina, né? E tá sempre em manutenção, em constante cuidado com
ela. Olha, eu recomendo sempre, use software original, compre a máquina já com seu Windows original, instale o antivírus. Antivírus, Luciana, custa R$40, né? R$30, é muito barato o antivírus. Você mantém ele atualizado e você então tem a segurança de fazer as compras.
A Sueli, a nossa ouvinte, está perguntando o seguinte: tem um aplicativo bancário e realizo pagamentos e transferências tudo por ele, né? Como faço para não correr o risco de alguém conseguir invadir minha conta e me roubar? Ah, eu sempre penso nisso também.
Na minha empresa, nós fazemos transações muito elevadas e 100% online. Não vamos no banco em nenhuma situação. Então, é seguro quando você toma as medidas certas. Então, por exemplo, eu nunca acessaria internet banking numa máquina com Windows pirata. Nunca faria isso. Né? A máquina tem que estar com o antivírus. Gente, sempre acesse o site do seu banco digitando o endereço. Nunca clique em um link de uma pesquisa. Digite, por exemplo, Banco do Brasil, bb.com.br. Digita. Por quê? Porque você pode estar entrando num site fraudulento. Se você clicar em algum link, sempre digite. Como que eu faço para ter certeza que eu não estou num site fraudulento, que está me enganando? Tem uma dica bem simples, Luciana. Erre a senha a primeira vez. Se entrar, é fraudulento.
Ai, que legal!
É uma dica muito simples.
Boa!
Sempre comece errando. Se entrou, se preocupe. Você errou a senha, a segunda vez você digita a senha certa e entre. Essa é uma medida bem simples. Mas se não, substitui todas as outras, né? De você estar com uma máquina boa, estar com um bom antivírus.
No caso dela é um aplicativo, né? Daí é um aplicativo do próprio banco, aí é mais seguro.
Sim, sempre que o banco tiver um aplicativo próprio, né? Tem alguns bancos que possuem, utilize esse aplicativo.
Mais alguma dica pra gente aí?
A privacidade ela é tão importante que o mundo está se preocupando com isso. Surgiu recentemente na União Europeia a lei global, né, de proteção de dados, né, que é a GDPR. No Brasil, foi homologado em agosto do ano passado, assinado pelo ex-presidente Michel Temer, e em 24 meses vai se tornar efetiva a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem ideia, mais de 124 países, incluindo Paraguai, Argentina, Chile e alguns estados dos Estados Unidos, já homologaram leis de proteção de dados e consideram a privacidade como um direito do cidadão.
Tá certo.
E tão importante.
É isso aí. E cada cidadão fazendo a sua parte também, né? Tomando
Exatamente.
Certos cuidados, cuidados básicos e muito importantes, né?
Exatamente.
Muito obrigada pela presença aqui, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Conversamos com Clemilson Correia, esse empresário de TI, falamos sobre a privacidade na internet.